Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Eu vou conversar agora com Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sobre alguns pontos da MP 871. Bom dia, doutora Adriane.
Bom dia a todos os ouvintes.
Essa MP 871 é aquela MP que ampliou o chamado pente fino no INSS. E o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário emitiu uma nota técnica questionando alguns pontos dessa medida. Eu gostaria que a senhora desse um panorama geral disso e depois a gente explicasse melhor alguns pontos.
Claro. Essa medida provisória, na verdade, ela foi publicada com o intuito de estabelecer regras para coibir a fraude e benefícios irregulares que devem estar sendo pagos pelo INSS. Só que dentro dessa questão da fraude, foram inseridas várias outras alterações importantes, mexeu em várias questões técnicas da legislação previdenciária e do benefício assistencial. Então, ela não está só relacionada ao pente fino dos benefícios que seriam, entre aspas, irregulares, mas ela é muito mais ampla do que essa questão somente de busca de fraudes e de benefícios que estariam sendo pagos de forma irregular.
Na questão da pensão por morte, qual foi a modificação que foi feita e o que que isso impacta nos processos judiciais a respeito de reconhecimento de novos pensionistas?
O que acontece? Nós tivemos várias alterações na questão da pensão por morte. A primeira alteração é a questão de não permitir que seja considerada somente prova testemunhal para a comprovação da união estável ou da dependência econômica. Isso já era um tema pacificado pelos tribunais superiores, a STJ já tinha solucionado isso, várias jurisprudências sedimentando essa questão, porque a prática do dia a dia tem muitos casais que vivem em união estável, em situações precárias, eles não têm um comprovante de residência, não recebem carta, não tem conta em banco, não tem imposto de renda, não tem prova material de união estável. Então, você exigir prova documental sob pena de não dar o direito a essas pessoas, isso seria ilegal, inconstitucional, porque a Constituição permite qualquer meio de prova em direito admitido desde que lícito. Se a pessoa apresenta uma prova testemunhal, ainda que em juízo, ela está ali sob pena de falso testemunho. Então, há toda uma credibilidade naquele depoimento. Não permitir essa prova somente testemunhal é realmente bastante impactante. Uma outra coisa importante na pensão por morte foi a prescrição para os menores de 16 anos. Então, os menores de 16 anos, eles têm 180 dias para entrar com pedido de pensão por morte para receber retroativo desde a data do óbito. Isso também é uma coisa absolutamente constitucional, porque o menor não responde por si, ele é absolutamente incapaz, né, pelo Código Civil. Exigir que o menor dê entrada no pensão por morte de um pai ou de uma mãe que faleceu é totalmente inconstitucional. Então, essa exigência também feriu aí o texto constitucional. Uma outra nota importante foi relacionada à questão da pensão alimentícia. Quando há o pagamento de pensão alimentícia, que ficou alguma cota da pensão alimentícia sendo devida pelo segurado instituidor, isso vai ser descontado ali da pensão por morte, também envolvendo a questão de vara de família, de direito de família, nessa questão da tramitação, né? Também tem uma outra questão importante, porque hoje, por exemplo, se eu tenho um filho e eu tenho uma união estável, mas eu não consegui provar a união estável, a pensão vai ser paga para o filho menor de 21 anos. A minha cota à parte, ela não era paga, mas quando o meu processo saísse, eu recebia toda a parte referente à desde a data do requerimento. Só que agora, a cota parte que ficou pendente por causa de uma ação judicial, seja na vara da família, seja na Justiça Federal, começaram a chamar de habilitação provisória, então vai ficar sendo depositado, vai ficar sobrestado aquela cota, e quando o processo for concluído, então, paga aquela cota parte para o dependente que se habilitou ou para o outro dependente que já estava habilitado recebendo, caso o processo de habilitação desse novo dependente não seja procedente. Essas questões Para você ter uma ideia, Marcela, desde 2014, vimos assistindo uma reforma previdenciária, uma mini reforma previdenciária por medida provisória. E de lá para cá, foram publicadas mais de 7 medidas provisórias, alterando questões pontuais na Previdência, questões que poderiam ser discutidas de uma outra forma, mas que vieram por medida provisória.
Eu estou conversando com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, sobre a MP 871. Adriane, logo no início do texto da lei, falando de um dos programas que foram instituídos de revisão de benefícios, tem lá que é revisão de benefício de natureza previdenciária, mas também de natureza assistencial, trabalhista e tributária. Uma licença para tratamento de saúde de um servidor público pode ser objeto desse pente fino?
Sim, pode ser objeto desse pente fino. Várias questões, na verdade, que não estão atreladas somente às questões previdenciárias, mas o tributário e o trabalhista também.
E o que, que seria, por exemplo, um benefício tributário que poderia também cair nessa malha de revisão?
Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica e ela tem isenção de imposto de renda. Vai ser verificado se realmente ela tem essa doença crônica, continua com a doença crônica para manter a isenção dela do imposto de renda. Então, essa pessoa que teve, por exemplo, teve um câncer, ou tem uma AIDS, ou tem alguma doença que permite uma cardiopatia grave, ela também poderá ser chamada para rever essa isenção de tributação do imposto de renda.
E o benefício de natureza assistencial seria o BPC ou tem mais um?
Seria. Não, seria o BPC, sim, o benefício de prestação continuada, porque ele é um benefício pela lei. Ele já dispõe de uma revisão a cada 2 anos, tanto para verificar a questão da deficiência, como para verificar a questão da renda per capita familiar. E é importante, então, essas pessoas que recebem o benefício assistencial também estão na mira desse pente fino, onde serão analisadas essas condições para a manutenção do benefício. A intenção da medida provisória de coibir a fraude, eu acho importantíssimo. Mas da maneira como foi colocada, ela inverte a presunção de boa-fé. Hoje, todos os segurados, eles têm presunção de boa-fé. A má-fé que deve ser comprovada. A medida provisória inverte esse ônus e joga todos os segurados como fraudulentos e eles não serão fraudulentos desde que eles provem que não são. Então, é bem complicado isso.
Uma novidade trazida por esse texto foi a carência de 24 meses de contribuição para que o dependente de uma pessoa que for presa em regime fechado comece a receber auxílio reclusão. Qual é o impacto que tem essa carência?
Vamos esclarecer o que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é para o segurado da Previdência, aquele que contribui para a Previdência Social, primeiro ponto. Quando ele é preso, a sua família fica em estado de desamparo. Então, assim, o reclusão não é para o preso, é para a família no caso de reclusão. Então, eu não posso passar para a família a pena da pessoa, né, que foi presa. E aí, antes da provisória, não havia carência para esse reclusão e nem para pensão por morte, não havia carência. Havia exigência de 118 meses de contribuição durante a vida, mas não havia carência. A MP passa a exigir 24 meses de carência para os dependentes receberem o benefício de auxílio reclusão. E no caso do segurado recluso perder a qualidade de segurado, por exemplo, ele tem 3 anos de contribuição. Aí ele está há 3 anos afastado sem contribuir, perdeu a qualidade de segurado. Para ele recuperar a qualidade de segurado, ele vai precisar agora com a nova MP de mais 24 meses, ou seja, dá a impressão que estão colocando a família do recluso também dentro da questão da condenação aí do prejuízo à sociedade.
Eu conversei com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante, sobre a MP 871. Adriane, muito obrigada por suas informações aqui aos ouvintes.
Eu que agradeço. Obrigada a você, Marcela. Abraço a todos os ouvintes.